Rádio Debate.
Universitária FM, a sintonia da terra.
Cantando nossa história, a história contada através da música. Quarta-feira, às 8 da noite, na Universitária FM.
Boa propaganda não é coisa de outro mundo. É coisa de muito trabalho. Vem aí o Prêmio Aboio de Comunicação. O prêmio que destaca as agências que não se assustam com os desafios do mercado. Inscrições até 31 de julho através do site falanortenordeste.com.br. Prêmio Aboio de Comunicação. Se não for de Vera, não vá.
Caixa Cultural apresenta Piato Fato, o espetáculo de circo, teatro e música do Coletivo Pernalta do Rio de Janeiro. Imperdível, um grande banquete cômico onde você escolhe o cardápio. De 21 a 23 e de 28 a 30 de julho, sempre às 16 horas. Entrada gratuita. Caixa Cultural Fortaleza, Avenida Pessoa Anta 287. Informações 3453-2770. Patrocínio Caixa e Governo Federal.
Rádio Debate.
Meio-dia e 2 minutos, o Rádio Debate hoje está conversando sobre cortes orçamentários do governo federal, contando com a presença de Edilson Lins, auditor fiscal filiado à Delegacia Sindical no Ceará, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sindifisco, e o José de Assis, diretor do Sindicef Ceará e da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, CONDICEF, e também com a presença do Chico Lopes, deputado federal pelo PCdoB. Agora sobre o PDV, Plano de Demissão Voluntária. Né? O Brasil já viveu um PDV no passado, principalmente durante os anos do governo do Fernando Henrique Cardoso. Há relatos, inclusive, na época, de ameaças, pressões e até assédio moral para obrigar os trabalhadores a aderir ao PDV. Vocês que já vivenciaram essa situação, esse momento, né, aqui no Brasil, como foi isso? Tem chance disso se repetir agora de novo?
Bom, é o seguinte, nós participamos diretamente desse processo de mobilização dos trabalhadores do serviço público para não adesão à época do FHC, que inclusive construímos cartilhas, tal, etc., para a conscientização dos trabalhadores, mas mesmo assim, pela promessa enganosa do governo de estar colocando no mercado do trabalho, estar abrindo uma linha de crédito para entrar no comércio e a promessa da indenização, uma boa parte, até 15 mil trabalhadores neste momento, aderiram ao PDV. Agora, nós entendemos que o PDV nada mais é uma maneira de realmente acabar com o serviço público, com a demissão dos trabalhadores do serviço público, que realmente acelere e fortalece a mão de obra privada, ou seja, entregar o setor público ao setor privado dos interesses da classe empresarial. Para você ter uma ideia, hoje existe já um levantamento que está prestes à aposentadoria, digamos, até 2018, 2019, em média, 100 mil trabalhadores no executivo, 120 mil. Aí, esse PDV vem agora. O que vai atingir? Vai atingir aquela classe da categoria que tem uma certa faixa etária ativa, que está entrando no serviço público, que são poucos, né? Que tem, assim, uma certa visão de concurso público e tal, e vai, para todos os efeitos, vai desacelerar, vai desequilibrar cada vez mais, vai sucatear cada vez mais o serviço público, certo? Que o serviço público, você tem ideia, o número de vagas necessárias dentro do executivo é em média de 750 mil, 800 mil trabalhadores. Existe, no momento, 600 e poucos mil. Desses 600 e poucos mil, um terço já está à beira da aposentadoria. Então, qual a justificativa desse governo realmente de enxugar a máquina e dizer que essa máquina está inchada? E volta a repetir. Se está inchada, por quê? O número de trabalhadores de mão de obra privada está praticamente igual ou próximo ao número de trabalhadores com concurso público. E diga-se passagem que hoje, dentro do serviço público, no executivo pelo menos, a gente tem essa média, 50% dos trabalhadores já estão aposentados, né? E vai,
ou em condições de se aposentar.
Ou em condições de se aposentar, que é em média 120 mil trabalhadores. Então, realmente, não é uma justificativa plausível desse governo dizendo que vai enxugar a máquina pública com a questão do PDV.
Na realidade, a questão do PDV tem muito mais... O debate, ele é muito mais estético do que estrutural. Por que eu digo isso? Porque, primeiro, o impacto nas contas públicas vai ser irrisório, né? Não vai chegar nem a 0,2% do orçamento, nem sequer do PIB, né? Agora, por que esse debate agora? É muito mais com intenção de aprofundar esse viés de que nós temos um serviço público ou uma máquina pública inchada.
Fortalecer essa narrativa,
exatamente. De que a máquina pública é inchada e ineficiente e a gente precisa aperfeiçoá-la.
Aí, ao mesmo tempo, a sociedade não tem segurança,
o grande
não
problema
tem saúde,
não tem
educação, não tem isso, não tem aquilo. Ora, se estão botando para fora, uns estão se aposentando e enfrentando o PDV...
E não está investindo nesse setor.
Isso significa que a empresa privada que vai assumir algum desse serviço já tirou um bocado de pessoas que não têm direito de compra desse serviço. Esse é que é o grande problema das pessoas entender que o serviço público vai dar segurança à educação. Se eu tiro esse serviço, o pobre, o deserdado, etc. Tal.
Tem um dado interessante do IPEA, que é o seguinte, ele faz uma conta, ele faz o cálculo do índice de Gini. Para quem não conhece, o ouvinte que não conhece, o índice de Gini, ele mede a desigualdade. Aí ele faz um cálculo do índice de Gini, ou seja, a desigualdade no Brasil, com e sem Estado. Aí ele faz o cálculo sem Estado. Aí o índice de Gini no Brasil normalmente está em torno de 0,6. Ou seja, quanto maior...
Sem Estado, como assim?
Vamos tirar a presença do Estado, ou seja, sem saúde, sem educação pública.
Se a saúde fosse toda privatizada,
privada.
A educação também, isso, por aí.
Aí ele faz um cálculo, uma simulação do índice de Gini sem a presença do Estado, aí ele dá em torno de 0,6. E o índice de Gini é quanto maior, pior, maior a desigualdade. Aí quando se coloca o Estado, as transferências públicas, as políticas de previdência, as políticas assistenciais, a política de saúde, o índice de Gini cai para 0,4. Então, no Brasil, mesmo que a gente tenha uma tributação extremamente regressiva, que aprofunda a desigualdade, isso é que é interessante esse dado, porque a gente tem uma tributação que aprofunda a desigualdade, mas mesmo assim, com as despesas públicas, a gente consegue diminuir a desigualdade. E isso só foi conseguido... Lamentavelmente, a gente não aprofundou esse debate, mas só foi conseguido nos últimos 12 anos.
E eu vou te dar um dado.
Porque a gente aumentou despesas de políticas sociais.
Esse dado é interessante, que é a prática. Educação pública não botava quase ninguém nas universidades. O Enem desmistificou isto e as escolas públicas...
E a política
pública,
de cota, né?
Pois é.
Cota essencial.
Então, o ensino público está colocando gente nos cursos como medicina, como engenharia, etc. Porque mudou a dinâmica. Porque quem entrava na medicina, quem estudava no antigo cearense, no 7 de setembro, nesses colégios, linha de top. Nós outros, das escolas no interior, mesmo na periferia, não entrava lá, então. Para começar, o Enem tem como ter isso básico, avaliar a educação do país. Não é botar ou tirar ninguém. Sim, sim. Então, esse tipo de comportamento, um negro que investia na educação está começando a ter dificuldade porque está faltando aluno.
É isso aí. Então, e sem contar, Chico, também com a ampliação das universidades nesses 12 anos, né? O aumento das universidades, da oferta de vagas, etc. E quero colocar também sobre o PDV, que não é só...
Mas o Lula pelos acertos e não...
Isso. É o PDV, pelo que a gente já conhece, essa proposta do governo, não é só a questão da demissão. Mas também existe dentro dessa proposta a questão da licença sem remuneração, tem a questão da redução da carga horária, que proporcionalmente também a redução salarial. Então, por exemplo, se eu quero aderir ao PDV, na metodologia é de trabalhar só 30 horas semanais, ou seja, 6 horas diárias. Então, meu salário vai também cair proporcionalmente a essa carga horária. E 20 horas, são 3 ofertas, além da demissão. É a questão da licença remunerada, redução de carga horária de 40 para 30 e também para 20 horas.
Pois é.